Vá, é agora.
É agora?
19ª tentativa. Temos de contar. Temos que arranjar alguma forma de contar.
Oh, João, a única coisa que eu te peço
Maria,
é que tu
estás grávida.
Pronto, é isso. Está contado. Obrigada, João. Até para a semana.
E então, como é que te sentes em relação a isto? Conta-nos tudo.
Conta-nos tudo.
Sim.
Tu, não deixes nada. Tu não sabes nada, não é? Então, nesta altura estou ok a falar sobre isto, mas, entretanto, mas já passou algum tempo desde que...
Já estamos na fase em que já se pode falar sobre isto, não é?
Portanto, assim, pode sempre.
Pode sempre, obviamente, e as pessoas devem fazer isso de acordo com o que for confortável no seu caso pessoal.
Mas nesta fase já temos que estar confortáveis a falar sobre isto porque qualquer pessoa com olhos na cara...
Já consegue ver, sim.
Já consegue perceber.
Um baby bump.
Sim. Mas é isso, vamos ser 4 em 2024.
Olha, tá fixe.
Um slogan.
Pois, eu por acaso, acho que foi na passagem de ano assim que tinha sugerido que fizesse uma coisa qualquer de 2024.
Pois é, olha, ainda posso usar, mas agora vai ser meio aleatório.
Sim.
Pronto, mas é isso. Obviamente já passou algum tempo desde que nós sabemos. E tem sido um bumpy road, pun intended.
Mas então, vamos lá começar, não pelo início, que isso imagino que as pessoas não queiram saber, mas depois do início. Como é que foi a descoberta? Como é que foi a montanha-russa de emoções?
Sim. Olha, começaria por dizer que foi muito diferente da primeira em tudo, acho eu. Tudo. Aliás, vou antes do início, que é o próprio processo de nós decidirmos ter outro filho. Que acho que nós já falámos aqui, mas uma lógica teórica, não é? E agora já não é tão teórico. Porque nós sempre quisemos ter pelo menos dois, não é? Ou seja, não queríamos que a Madalena fosse filha única, tínhamos isso claro.
E nós mesmo queríamos ter dois filhos, não é? Não, sim, ou seja, sim, não colocaria sim. Também uma coisa que vamos falar bastante agora daqui para a frente, que é o não colocar a Madalena como epicentro de todas as coisas que nós fazemos e sentimos, principalmente em relação à segunda gravidez, não é?
Não, mas a partir do momento em que ela é a primeira filha, nós não queremos que ela seja a única. Acho que aí é acontecendo, também, não tem a ver com a Madalena em si.
Sim, sim, também diria só que não é, não, ou seja, o que quero dizer é que não é o motivo principal, não é o ela não ser filha única. Se fosse filha única, estava tudo bem na mesma.
Sim.
Ou seja, nós gostávamos que a nossa família tivesse esta configuração.
Sim, e pronto, e acho que valia uma altura em que nós estávamos mais abertos à ideia de ter outro, e foi uma coisa muito levada com bastante leveza, acho eu.
O que é que queres dizer com bastante leveza?
Quer dizer, no primeiro filho, o afinco e a disponibilidade é diferente.
Sim, é verdade. Ou seja, estás a falar do tentar engravidar, não é? Sim. E há um conjunto de... Também falámos aqui nos primeiríssimos episódios sobre isso, ou seja, os cuidados que uma pessoa tem, a alimentação...
Sim, tipo, fazer análises, ir ao médico, ter imensos cuidados com a alimentação...
Os rituais satânicos.
Os rituais todos. E mesmo o quanto estás em cima da situação, eu acho, porque aqui foi sempre muito, muito leve, ou seja, não estava em cima da aplicação, não estava a olhar para os períodos férteis, não estava a olhar para a nada
aplicação,
disso. Aquela aplicação onde se controla os períodos e as ovulações e não sei o quê.
Certo.
Tinha a aplicação, mas não estava super atenta a isso, e mesmo nós não temos a mesma disponibilidade, portanto foi uma coisa muito mais leve. De tal forma que houve ali uma altura em que desconfiei antes, bem, dois meses antes, ou um mês antes, desconfiei que pudesse estar grávida e deu-me um pequeno ataque de pânico. Foi dizendo, não, isto é demasiado cedo, não estou pronta para isto. E depois, passado um mês ou dois, já não sei, acho que entretanto me mentalizei que, ok, se calhar vou estar pronta para isto daqui a 9 meses ou 10.
Certo.
Ou 11, ou 12, ou 13. Mas ao mesmo tempo estava muito relaxada porque estava a acreditar que ia ser um processo muito mais longo, porque também o esforço era muito menor, etc.
Eu acho muito curioso isto que tu dizes, e já fomos tendo essa conversa também. tu dizias, não, isto não vai acontecer logo porque, sei lá, temos que olhar para os ciclos, tenho que tomar ácido fólico, tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o que eu te respondia sempre, e continuo a responder, é... Há milhões e milhões de anos em que bilhões e bilhões e trilhões de pessoas se reproduziram sem a aplicação dos ciclos...
E sem ácido fólico, não é?
E sem ácido fólico, sim.
E olha, nós também.
E nós também, pronto. Ou seja, isto...
Mas
pronto,
isso, eu estava convencido porque se calhar, que ia demorar mais.
Certo, porque se calhar isso também às vezes põe um peso no, em toda a experiência, que é um bocado desnecessário, não é? Ou seja, obviamente...
Explica.
A aplicação e
sim, totalmente.
Os tratamentos, os tratamentos no sentido do género, as vitaminas e os não sei o que e não sei o que.
Informação.
Pá, obviamente, pronto, há pessoas que têm o azar que ter de esperar mais algum tempo para conseguirem, mas ou seja, é isto, ou seja, já estamos há muitos, muitos, muitos anos enquanto espécie.
Sim, a reproduzir-nos sem esses extras todos.
Sim.
E atenção, agora fez-me pensar numa coisa, que é, acho que há muita coisa que nós vamos dizer aqui, que são coisas que nós sentimos,
uhum,
e que podem não ser as coisas mais politicamente corretas, ou outras pessoas podem não sentir da mesma forma se passassem, sim, pelo mesmo, claro, processo, etc. E portanto acho importante reforçar isso, que é, eu tenho plena consciência que tudo é relativo,
claro,
e que isto é simplesmente a nossa experiência e o nosso relato.
Certo, certo, certo.
Mas um dos motivos, um dos motivos pelos quais eu achava que não sei, achava que não ia ser já, achava que ainda ia demorar muito tempo, achava, uhum, que ia ser uma coisa que vinha ao seu tempo, e acho que nós estávamos a querer que viesse, mas não tínhamos pressa, digamos, certo, assim. E pronto, e obviamente com várias pessoas à nossa volta, pessoas que demoram mais, pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que estão a passar por outras situações, também me fazia pensar isso, e é quase uma... Isto é parvo, sei, mas vou dizer, e já te disse, e acho que é mesmo a minha verdade, que é quase a cena de não me sentir merecedora, uhum, sabes, de uma experiência de sucesso, sim, e rápida e tudo mais.
Sim.
Mas a verdade é que foi isso que aconteceu.
Sim, e acabou por ter um impacto também... Ou seja, estavas a dizer que esta gravidez está a ser bastante diferente da primeira.
Sim.
E isso materializa-se de forma bastante óbvia, ou seja, e já vamos falar sobre isso, os enjoos e tudo isso que está a ser uma experiência mesmo completamente diferente. Mas também em termos de... O que eu quero dizer é, por exemplo, nós demorámos algum tempo até conseguirmos falar assim muito abertamente em relação à gravidez. E passou,
sim,
um bocadinho,
eu.
Sim, sim, e passou um bocadinho por isso, não é? Por esse estado que tu estavas a passar, de não te sentires merecedora de estar a passar por isto.
Eu diria que psicologicamente esta gravidez está a ser muito mais difícil que a outra.
Uhum.
Tipo, acho que a outra foi um estado de... Eu não vou dizer felicidade pura, porque eu acho que também posso estar a falar com a distância, não é? Porque nós na outra passámos também por alguns desafios, nomeadamente aquela questão do... da ecografia das 12 semanas e com o teste das trissomias, como é que se diz? Alterado.
Que podem recuperar essa história no episódio 1 ou 2, já
sim,
não lembro.
Acho que foi o primeiro episódio, sim, mesmo. E eu acho que o que acontece nesta é muito mais conhecimento, uhum, muito mais informação, muito mais histórias à minha volta, muito mais preocupações por já ter passado por muitas das coisas. Ou seja, se por um lado eu passei pelas coisas com a Madalena e no pós-parto da Madalena e tudo isso com muita tranquilidade, eu acho, uhum, e muita confiança, o que eu sinto e o que eu senti muito mais forte no primeiro trimestre do que estou a sentir agora é esse medo de ter que passar por isso outra vez, que eu sempre quis, uhum, e sempre tinha dado como certo, mas ter que passar por isso outra vez com uma outra filha,
sim,
a precisar imensa atenção. E o que acontece também é que a Madalena, e é inevitável falarmos da Madalena, acho que é óbvio isso, na fase em que nós descobrimos e nos meses seguintes, e agora lá está, nesta fase também já sinto diferença, mas lá chegaremos, acho que agora temos que fazer esta retrospectiva,
uhum,
retrospectiva, e depois voltamos ao presente. Mas ela estava muito mais exigente, e não, uhum, sei se ela estava mais exigente ou se eu estava mais cansada, provavelmente era as duas coisas, mas no início, no final do ano passado, início deste ano, eu estava a sentir muito drenada da intensidade e da exigência que ela estava a pedir, e isso estava-me a dar um pouco de pânico em relação a... E, quer dizer, às vezes ainda dá, não é?
Sim.
Mas, de repente, a ter tratado um recém-nascido, sabendo a dedicação que eu lhe dei a ela, e ter lá ela, sabendo que não lhe quero dar menos dedicação.
Sim, sim, sim.
É muito difícil.
Certo. Aqui, acho que o desafio é... Tem dois lados, que é... por um lado, nós já passámos por uma experiência de gravidez, portanto... Eu sou completamente um labrador aqui, porque eu estou ainda todo feliz e...
Labrador o cão?
Sim.
Ah, é que não sei que dizer tipo labrador e tinhas dito labrador.
Não, não. quer dizer, ou seja, ainda estou todo entusiasmado com as coisas e de ir às consultas e aos exames e essas coisas todas e sempre a pensar que vou ser pai outra vez. Pronto, estou mesmo contente com isso. Mas obviamente que... Já nada é surpresa, não é? Neste processo, não é?
Nem portanto, nós temos tem isso. A mesma atenção aos detalhes.
Sim, mas também porque muitas coisas, imagina, nós já sabemos o que é que vai ser. As conversas já não são novidade.
Sim.
E isso às vezes faz-me sentir um bocadinho culpado.
Mas acho que isso é super normal.
Sim, é o que é. Ou seja, não há grande volta a dar. Ou seja, tem esse lado, ou seja, já é a segunda gravidez que nós passamos. E por outro lado, já temos uma criança, portanto...
Também nos distrai bastante, distrai-nos bastante e muda o foco da atenção.
Sim, faz com que estejamos... Ou seja, eu nem quero comparar grau de cansaço.
Não.
É que nós estamos vezes... agora ou quando descobrimos que tu estavas grávida da Madalena.
Nada. Não, e às vezes eu passo... Imagina... Agora cada vez menos, lá está, e se calhar isto ao longo da gravidez vai suavizar, mas no início,
uhum.
Eu às vezes tenho momentos em que penso, com a Madalena, eu conseguia ficar na cama até à meio-dia, certo. Ou até às 11, e gerir o meu dia de acordo com isso, e deitar à meia-noite. Com duas eu não vou conseguir, é impossível.
Uhum.
Portanto, há várias coisas que me vão passando pela cabeça, que é tipo, mini-ataques de pânico. E a verdade, e voltando ao que tu disseste inicialmente, é que eu durante muito tempo, talvez quase todo o primeiro trimestre, eu não queria falar sobre isto.
Certo.
E não queria falar sobre isto porque não estava preparada para ser real, eu acho.
É um período lixado, não é? Porque, imagina, é um período em que provavelmente... Tínhamos uma amiga a falar-nos sobre isso este fim de semana, em que possivelmente a mãe está pior fisicamente, não é? Com os sintomas mais incómodos. E é também um período em que... tenho menos gente para partilhar, não é? Porque também há esta não é tendência, mas esta tradição, este comportamento típico de não se contar a muitas pessoas antes dos 3 meses, não é?
Sim.
E é chato, não é? Porque havia aqui um conjunto de coisas que estavas aí a cozinhar que não tinhas...
Que tinha que viver sozinha. Não tinha que viver sozinha. Acho que é um bocadinho uma opção. E acho que nesta gravidez essa opção ainda ficou ainda mais intensificada. Lá está, por estes receios todos e estas coisas todas que se passavam na minha cabeça e que eu queria, no fundo, ter o máximo de certezas do meu lado para poder falar disto como sendo uma coisa real e, claro. Enfim, isto passar a ser uma verdade e não uma coisa que ainda uhum. havia risco de correr mal, porque havia, não é? E eu não, por algum motivo eu estava com esses receios mais elevados, por algum motivo, lá está, se calhar porque passámos na gravidez da Madalena e não queria ou ter as esperanças muito, muito elevadas ou uhum. ter uma ligação já muito forte com o bebê, porque tenho mais informação, porque tenho situações à minha volta, etc. Sobre isso que disseste, sim, acho que depois também tenho outra questão, que é, nesta gravidez também tive sintomas mais chatos,
claro,
do que na primeira, desde os enjoos ao cansaço e tudo mais, e passamos por isto no mês de janeiro
que já é o mês mais triste. Exato. Do ano,
é o mês mais triste do ano, é o mês mais longo do ano.
Sim.
Tipo, eu estava exausta. Eu lembro-me de cancelar planos porque eu estava exausta mesmo, física e psicologicamente cansada.
Uhum.
Acordava sempre mal disposta. Nem era bem enjoos, mas ficava sempre mal disposta. E depois acabava por ficar sem paciência para a Madalena,
uhum.
porque estava drenada de tudo isto.
Certo.
Não é? Aconteceu, e acho que isto é engraçado... este cansaço e este sono que dá no início da gravidez pelo menos no início,
uhum.
fez com que, na maior parte das noites em que eu ia deitar a Madalena, eu adormecesse com ela.
Sim.
Ou seja, nós quase nos deixámos de ver. E às Sim. vezes fazíamos aqui pequenas referências no podcast, mas depois não podemos desenvolver.
Sim.
Porque agora, mesmo a gravação do podcast estava condicionada, porque nós costumamos gravar depois Sim. de a deitar, não é?
Já podemos justificar porque é que houve um dia que foi lançada uma quarta-feira Exato. E não uma terça.
Exato. Eu disse que era a minha culpa. Mas afinal não era só minha.
Sim.
Mas só para avisar, isso pode muito bem acontecer sim. mais vezes, só para sim, deixar sim. esse aviso.
Olha, eu vou dizer, sem grandes violinos aqui à volta, nem nada desse género, mas para partilhar também a minha experiência,
uhum.
eu acho que foi lixado porque é o termo
técnico. Ainda bem que tiraste os violinos dessa palavra.
O termo psicológico é lixado porque houve isso, ou seja, houve várias semanas seguidas em que nós os dois vivíamos na mesma casa, mas
cruzávamos-nos pouco.
Cruzávamos muito pouco mesmo. E olha, li imenso. Estava aqui muitas vezes sozinho à noite a ler, que vocês já estavam as duas a dormir desde muito, muito cedo. Pronto, e teve isso, e depois também, ou seja, não podia estar a conversar com muitas pessoas sobre o que uhum. estava a passar. E depois um confronto interno que tinha a ver com o facto de eu querer respeitar a tua vontade de não querer falar muito sobre o assunto, e eu às vezes puxava, de género, ai, como é que se vai chamar? E como é que tu te sentes? E só querer falar sobre o facto de isto ser Sim. uma alteração grande na nossa vida, não é? Na Claro. Nossa família. E querer respeitar isso, e ao mesmo tempo pensar que eu gostei tanto do período da gravidez da Madalena, e não sei bem se nós vamos passar mais alguma vez por alguma uhum. gravidez, não sei, podemos passar, mas também não é possível
certo.
Que não.
Não é certo.
A estatística diz-nos que provavelmente não, não é? E não queria não aproveitar isso, não é?
Claro.
Então estava aqui sempre com esse confronto interno e a tentar ver bem onde é que estava a pisar, a ver se não estava a ir longe demais, a ver se às vezes tu até poderias querer falar sobre o assunto.
Não, mas eu não queria.
E o facto de eu convidar se fazia com que tu pudesses falar.
Sim, sim.
Percebi uma boa parte das vezes que não querias mesmo. Mas pronto, essas semanas foram difíceis. E acho que pronto, isto,
a moral da história.
Sim, e o benefício aqui do podcast também é nós contarmos a nossa história para que as pessoas que nos ouvem fiquem a saber, mas também para que a Madalena e agora o bebê número 2 um dia possam vir a ouvir, mas também para que imagino que isto seja partilhado, ou seja, outras pessoas tenham tido histórias semelhantes a esta, e que
Sim.
é bom sabermos que estas coisas acontecem, e às vezes com os nossos amigos, com a nossa família,
abrir essa,
não tirar conclusões demasiado rápidas em relação à forma como eles estão, em relação à forma como eles falam, porque às vezes as pessoas estão a passar por coisas sozinhas que Sim. não sabe, né?
Sim, acho que isso toca muito bem no que falámos na semana passada, na verdade. Sobre as batalhas silenciosas.
Sim,
não é?
Sim, sem dúvida.
Porque existe sempre. Mas lá está, tipo, se por um lado eu não me sentia merecedora da gravidez, por outro lado também sentia que esta minha reação e este turbilhão de emoções também não fazia muito sentido. Ou seja, é toda uma batalha interna que é difícil de gerir.
Uhum.
Mas enfim, é o que é, e acho que também é disso que nós estamos aqui a falar. Para mim, a gravidez torna-se muito mais real quando, não é? Quando tens barriga, quando uhum. sentes o bebê a mexer, etc. Até lá é meio que uma incerteza ou uma esperança de que
uhum.
Obviamente que ficamos felizes, obviamente que vemos logo os projetos todos uhum. e as coisas que nós queríamos e tudo mais, e obviamente que isso é uma ótima notícia, mas primeiro, há muitas incertezas nessa fase, e para mim nesse sentido faz-me algum sentido não partilhar demasiado, uma questão quase de nos protegermos.
Uhum.
E por outro lado, o que é que eu ia dizer? Também tenho isto, não é? O meu cérebro agora congela. Há muitas incertezas. Ah, e por outro lado, os medos multiplicaram-se muito mais, uhum. como eu disse, desta vez, Enfim, porque o cenário a ser pintado no final desta gravidez é completamente diferente do final.
Quais são assim, os teus principais receios?
Eu acho que tem muito a ver com, enfim, tudo o que tem a ver com ter dois filhos. Uhum. Porque eu adorei ter um recém-nascido em casa.
Uhum.
E a Malena recém-nascida. E todas as fases, na verdade, mas porque acho que conseguia dar-lhe toda a minha atenção e, uhum. e de certa forma ter algum controle sobre a situação e tudo mais. E agora é realizar completamente que não vou ter controle sobre tudo.
Uhum.
Tipo, já sabíamos isso, mas agora não dá mesmo, é impossível. E depois acho que há o receio também da nossa gestão entre nós os dois, não é? Porque enquanto que agora é 2-1, portanto um de nós até pode estar descansado ou o que for, daqui para a frente é 2-2, portanto temos de estar os dois sempre
uhum.
na frente de batalha, não é? A fazer alguma coisa ou a tratar do que for. E é muito a dividir a atenção da Madalena, os ciúmes, enfim, mas eu isso acho que já estou mais confiante.
Certo.
E acho que será a fase, obviamente, uhum. mas sinto-me mais confiante agora, mas mesmo assim acho que vai ser um grande desafio.
Sim.
Mas é um desafio, lá está, como já falámos mil vezes entre nós, tanta gente passa por ele que, por muito cansados e de rastros que possam estar, é possível e corre bem, na maior parte uhum. das vezes. Portanto, vamos a isso, não é?
Sim. Eu, olha, obviamente também tenho as...
Desculpa, eu não estou a fazer perguntas porque tenho aqui tanta coisa para despejar sobre o assunto.
Está tudo bem. Obviamente tenho as preocupações também de, sabe, disso que estavas a falar, ou seja, quando é que vamos voltar a descansar, um dia que seja.
Sim.
Como é que vamos pagar tudo?
Sim, sim, isso é um tema.
para duas crianças. Pronto, tudo isso, obviamente,
e
também...
Mesmo, desculpa, e gestão da vida profissional e tudo mais daí para a frente. Claro. Acho que também vamos querer falar sobre isso mais à frente.
Sim, claro que sim. Claro que
mas,
sim.
Lá está, muda muita coisa.
Sim, mas na minha cabeça, isto também foi, voltando também aqui um bocadinho ao... quando é que nós começamos a fazer estes planos de ter mais um bebê. Para mim sempre foi muito claro, como tu estavas a dizer há pouco, que nós queríamos uma família, pelo menos com dois filhos. E eu agora penso, imagina, nós somos relativamente jovens, o que quer dizer que quando elas ou eles tiverem idade de sair de casa, nós ainda vamos ser jovens.
Portanto, relativamente.
Não, vamos ser jovens para os reformados que vamos ser, portanto estou
sim,
super... super entusiasmado com isso, com o facto de estarmos a tratar já do assunto, ou seja, e também numa fase em que ainda temos energia para tratar de coisas. Eu acho que,
imagina, cada vez menos, mas sim.
Sim, mas eu acho que daqui a 3 ou 4 anos já ia estar, já, pá, pronto, já está fechado, já está arrumado esse assunto.
Sim, sim.
Não quero estar aqui a desenterrar outra vez o trocador de fraldas e a bola de pilates e não sei. Agora,
não
pronto,
sei, não sei.
Estamos a beneficiar acho do facto
de
nós
sermos... Se calhar vais bater na boca.
Ok, talvez.
3 ou 4 anos não é assim tanto.
Está bem. Estou a dizer o que eu acho que pode ser. Mas pronto, estamos a beneficiar do facto de sermos preguiçosos e não termos arrumado a maior parte das coisas. Pronto, vamos usá-la já outra vez. E estou contente com isso. E por outro lado, eu penso sempre, também já falámos aqui em alguns episódios, faço um pouco o exercício de pensar numa fotografia que eu gostasse que acontecesse e fazer as coisas de modo a que isso acontecesse. Eu estou muito entusiasmado com os eventuais natais que nós vamos ter, cheios de gente e com uma família grande.
Tipo, os nossos netos podem ter primos, não é?
Isso, é incrível. Portanto, é isso, vão ser...
Há muitos positivos.
Vão ser uns aninhos, se calhar vários anos...
dureza.
Duros, mas continuo a achar que... E da experiência que estamos a ter com a Madalena... O balanço é francamente positivo, mesmo com todo o cansaço, com tudo o que é difícil.
Claro, sim. Vai ser bom. Eu acho que tens isso, que é... tens sempre a visão positiva sobre a história,
uhum.
o que às vezes me irrita,
uhum.
principalmente agora hormonal.
Uhum.
Às vezes irrita-me imenso.
Uhum.
Mas é isso, tipo, eu partilhava contigo os meus receios e este turbilhão de emoções e tudo... Compitava sempre a história positiva.
Não sempre, tipo, não sempre. Por um eu lado, fiz o esforço de,
claro.
De perguntar agora, gente, que tu queres desabafar só ou queres uma perspectiva positiva, uma
sim,
solução?
Sim, sim. E às vezes fazias tipo o solidário, etc. Mas, Mas tinha essa perspectiva positiva e de certa forma contrabalança. Eu acho que isso também estou a valorizar.
Uhum.
Okay.
Obrigado.
Valorizar que às vezes o faças. E acho que tu também. Tipo, stepped up your game.
Uhum.
Desde que nós soubemos.
O que quer dizer cheguei-me à frente, não é? Uma coisa assim desse género.
Acho que tens esforçado mais.
Uhum.
Olha, primeiro foste mesmo por fim na passagem de ano, lembras-te?
Uhum, lembro.
O que é que tu disseste?
Nós fizemos os nossos desejos, não é? Para o ano, e eu só fiz um, que era nós íamos ter a primeira ecografia dois ou três dias depois, não é?
Sim.
E o meu único desejo foi um coraçãozinho a bater.
Foste mesmo fofinho.
E disse, está ouvido.
Pois foi. E agora revelaste, mas pronto, já se realizou.
Sim.
Pronto, e depois, acho que mesmo em casa, imagina, se calhar porque efetivamente eu não estava tanto tempo disponível, né? Porque eu estava sempre a dormir, mas, sei lá, cozinha, não sei o quê, arrumação, cozinhar, fazer essas coisas todas. Eu sinto que fizeste um esforço mais consciente, um esforço maior, desde que soubemos disto, porque eu também, um dos receios que eu expressei desde o início foi esse, foi, temos que dividir as tarefas claramente, uhum. Não que não dividíssemos, mas daqui para a frente não há mesmo chance de
Sim.
onde nós, se calhar, descansar como antes descansava, ou não fazemos as coisas logo que têm que ser feitas, etc. E eu senti um grande esforço teu desde então.
Obrigado.
Que espero que continue.
Só te vou agradecer e
não, mas acho, diz-me se faz sentido.
Faz sentido.
Se é verdade.
Acho que não é verdade. Acho que não é verdade no sentido em que sempre foi assim. Eu achei que se calhar agora podes estar a notar mais. E agradeço-te por isso. Mas, ou seja, contar a história dessa forma faz parecer que, olha, aquele mandrião antes ia...
Não é.
Chegava a uma determinada hora, ia para o sofá ver a bola.
Mas, tipo, podias. E agora, tipo, por eu sentir que não podes tanto, eu acho que tu estás a fazer esse esforço para me mostrar...
Sim, eu acho que a principal diferença agora é que estou a aproximar-me muito da Madalena.
Pronto,
e as últimas semanas têm sido, acho que o grande facto aqui de casa...
Sim, mas isso é outra questão. O que eu estou a falar não é das últimas semanas. Estou a falar mesmo dos últimos meses, okay. e mesmo mais tarefas domésticas e não tanto de Madalena. Isso é outra questão. E acho que é fixe agora mudarmos o rumo da conversa um bocadinho para a Madalena, porque acho, uhum, que há highlights também a partilhar. Claro. O primeiro é que dormi na cama dela nas últimas noites.
Eu até descrevi... ela dormiu na cama dela e depois veio para o nosso quarto já de manhã... Deitou-se nosso de manhã a dormir mais um bocadinho. E até te escrevi uma mensagem, estávamos os dois, tipo, todos contentes, olharam para o outro, e eu escrevi-te uma mensagem a dizer, estou mesmo muito orgulhoso dela.
Sim, tipo, não quero levantar-me antes dela,
sim,
porque quero lhe dizer que estou orgulhoso.
Sim.
Sim, nós temos feito um esforço maior também para adormecer na cama dela, o que às vezes é desafiante, mas já estamos a ver alguns resultados.
Uhum.
Ela tem dormido bem.
Isto aqui na cama dela. Só o parênteses, que o que nós temos feito é, temos ficado muito tempo mesmo no quarto dela a ler histórias.
Temos ficado duas noites, não é?
Sim, também tá
não, ainda não é
terceira noite agora, portanto. Sim. Ela voltou a adormecer na cama dela, ou seja, e é uma coisa que nós já tínhamos falado aqui, e que está a fazer todo sentido e que se está a confirmar, que é, se ela adormecer num sítio e depois acordar no outro, ou seja, se adormecesse, uhum, na nossa cama e depois se acordar no quarto dela, obviamente que ela vai ficar assustada, vai se levantar e volta para o sítio que conhece. O que nós estamos a fazer, eu acho que custa um bocadinho, porque temos de estar ali os dois no chão.
E temos estado os dois, também é uma coisa que lá está, sim, 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 com as minhas preocupações, que é, a Madalena tem que se habituar a fazer
tudo. Certo, certo. Mas haverá de ser um caminho que vamos fazer assim.
Sim, sim, sim.
Mas pronto, tem resultado super bem. Lemos 10 histórias.
Sim, ela levanta-se e vai buscar outra.
Mas pronto, mas tem
já dormido. Começamos a ver resultados e era uma coisa que nós já queríamos fazer há muito tempo. E como dissemos, não estávamos a fazer um esforço, uhum, tão ativo como deveríamos. E acho que a partir do momento em que o fizemos e que conversámos com ela, e acho que também a maturidade que ela já tem mostrado, sim, etc., também ajuda. Pronto, acho que as coisas estão a começar a correr bem e nós estamos muito felizes com isso.
Sim.
Ponto número 1. Ponto número 2. Há umas semanas nós falámos de do facto da Madalena de estar a rejeitar muito, uhum, e de estar mais ligada a mim. E eu já na altura tinha essa tese, que eu acho que tem muito a ver também com o facto de ela estar na altura, habituada a fazer muitas rotinas comigo, uhum, não era? O banho, o vestir, o deitar, estava a ser muito comigo naquela fase. E que eu achava, mas não sabia, que se isso mudasse, que se calhar eu podia ficar mais ligada a ti. Não foi de propósito, só que eu estava a dar banho à Madalena na banheira e houve uma altura que tu deste banho no chuveiro do pé e ela adorou e, portanto, desde então ela pede sempre para tomar banho contigo. Eu já tentei dar da mesma forma. Sim. E ela prefere sempre contigo.
Porque é todo um ritual, é toda uma coisa, toda uma experiência, a massagem na cabeça, sabes? Sim.
Faço ideia.
Sim.
E acho que isso foi mesmo um ponto de viragem nesse aspecto, ou seja, ela cada vez mais, e acho que tem muito a ver com isso, e diz-me depois se concordas, cada vez mais queres fazer mais rotinas contigo, acaba por estar mais ligada a ti também noutros momentos do, uhum, dia, está muito mais aberta a fazer outras coisas contigo, ou pedir-te a ti em vez de mim,
sim, sim,
noutras situações, e portanto acho que está a equilibrar um bocadinho as coisas. E para mim, acho que isso também me dá algum descanso,
uhum,
lá está, nos medos que falávamos há pouco, e que se calhar em janeiro, para mim era um grande stress, porque a Madalena estava muito dependente de mim em quase todas as rotinas, e eu sabia que isso podia mudar, mas não sabia quanto tempo é que ia demorar, nem como, sim, é que, sim, nós íamos fazer isso. E já noto diferença e já sinto uma leveza maior em relação a isso.
Sim.
Achas que tem a ver com essas rotinas ou tem a ver com outras coisas?
Acho que é 100% isso.
Não é?
Sim. Também sinto muito isso. A questão do banho, como estavas a dizer. O facto de ela agora já conseguir tomar banho de pé ajuda-me bastante. Eu confesso que na banheira não gostava muito de lhe dar banho.
Uhum.
Também porque quase que afogava quando ela tinha pai uma semana. Portanto...
Certo, mas foi um bocadinho de trauma. Sim. Podia ser ultrapassado.
Mas pronto, agora de pé já é bastante mais fácil. E pronto, temos todo o ritual. E faço-lhe a massagem no cabelo. E ela adora. Pronto, e dou-lhe o banho mais devagarinho, com a água assim. Pronto, ela,
sim,
gosta
mesmo. Sim, eu sou toda a despachar.
Sim. Pronto. E sem dúvida que isso ajudou bastante. E também sinto que... o facto de ter feito, ou de estar a fazer agora várias vezes, está a permitir exatamente isso, que é tu confiares mais que eu posso fazer e que posso fazer bem, e que mesmo que não seja exatamente como tu fazes,
uhum, vou deixando as minhas dicas, mas não chatei tanto.
O resultado,
não é?
O resultado será. Eu também estou a conseguir, acho eu, lidar um bocadinho melhor com as tuas dicas. Pronto, e saber que são coisas que tu precisas dizer, precisas de partilhar, precisas que...
Eu preciso que tu faças.
Precisas que eu faça. Portanto, tudo ok. E acho que isso nos coloca numa ótima posição agora para...
Vamos ver.
Multiplicar por dois.
Vamos ver. Mas pronto, é isso. Acho que nesta fase as coisas estão-se a encaixar, parece que estão-se, uhum, a começar a encaixar para nós conseguirmos lidar com dois no futuro,
uhum,
ainda falta algum tempo, como é óbvio, portanto ainda vamos passar aqui por muitas fases com toda a certeza
e vamos partilhar tudo
mas é isso que eu ia dizer, desculpa. Acho que agora fará sentido nos próximos episódios nós quase voltarmos atrás e voltarmos a falar um bocadinho destas várias fases da gravidez,
uhum,
e vamos estar a falar de gravidez e do bebê e de um toddler ao mesmo tempo. Portanto, espero que faça sentido para os nossos ouvintes.
Sim.
Mas essa é uma aventura gira, estamos contentes.
Muito contentes.
Mr. Cop, meio cheio. Qual é que é o nosso plano, João?
Qual é que é o nosso plano? Então,
com isto, fechamos oficialmente a primeira temporada deste podcast.
É, vai ter o mesmo nome de temporada?
Vamos chamar-lhe, vamos fechar uma temporada e abrir uma nova temporada.
Okay, okay.
Temporada 2.
Ou seja,
que é com, tipo, pais de dois.
Pais de dois.
Acho que começamos a ser pais de dois a partir do momento em que está no forninho, não é?
Ah, não, eu pensava que ias dizer a partir do momento em que no podcast está formalizado.
Exato, não, mas é isso. Sim, senão já tinha sido antes. Ou seja, fechamos esta temporada,
uhum,
e começamos uma nova temporada sobre sermos pais dois. O que é que achas?
Parece-me muito bem.
Qual é o balanço que fazes? Como se não tivesse sido conversado.
Qual é o balanço que fazes da primeira temporada?
Ai, sei lá, é um balanço, não é? Tipo, foi...
Em termos de balanço,
é bastante equilibrado.
Sim, tem coisas positivas, coisas negativas. Sim.
É. Não sei, já disse muitas vezes, eu acho que tem sido interessante ter estas conversas, que obviamente há muitas conversas que são perfeitamente preparadas e há muitas conversas que são perfeitamente aleatórias e algumas que fazemos porque queremos fazer e outras que fazemos porque temos a obrigação de gravar, mas acho que é sempre saudável para nós, acho que surgem sempre temas minimamente interessantes, acho que muitas vezes são até catárticos em relação a coisas que aconteceram ou que nós precisávamos de falar sobre e não tínhamos ainda tido espaço ou tempo ou vontade ou interesse em falar desta forma.
Sim. E ajuda-nos a pensar, não é? E a estabelecer estratégias mesmo entre nós. Não é?
Sim, sempre com este filtro do... o filtro social, quase, ou seja, apesar de nós estarmos a conversar entre nós estamos a gravar e sabemos que há pessoas a ouvir, ou seja, isso obriga-nos também a ter talvez a retirar uma camada emocional que estas conversas poderiam ter de outra forma, algumas destas conversas.
Se bem que não, mantemos aqui um bom nível
bem, de... bem profundo.
Sim, sim.
Mas não é isso, tipo, conversas que eu se calhar estaria a chorar,
porque
eu sou assim, então agora, Jesus. Conseguimos ter com uma leveza diferente. E, portanto, está a ser saudável também para a nossa relação.
Sem
dúvida. O que é que tu achas?
Sem dúvida.
Agora tens que acrescentar, não?
Totalmente de acordo. Acrescento só que parece-me bem voltarmos com uma nova temporada. Vamos fazer uma pausa pequenina, ou seja, voltamos no dia 9 de Abril agora. Ou seja, vamos parar um episódio.
Uma semana.
Uma semaninha. Para nos organizarmos e para...
pronto. Pensámos, preparámos todos os temas para vocês.
Para vocês. E muda aqui um bocadinho a visão, não é muda, mas acrescenta aqui um bocadinho a visão que nós sempre tivemos para o podcast e recuperando aqui também o primeiro episódio para fechar o primeiro ciclo. Nós gravamos este podcast para que um dia a Madalena o possa ouvir e saber como é que nós nos sentíamos nesta fase.
Uhum.
E agora a irmã ou o irmão que a Madalena possa vir a ter também entra aqui nos nossos planos
E merece ser considerado no logo do podcast.
Pois é, temos que saber como é que vamos fazer nisso. Isso. Sim. Se tiverem sugestões de como é que podemos incluir o novo bebê no branding do podcast. Branding é o nome da criança. Como é que podemos incluir aqui nas imagens e tudo isso? Ninguém disse podcast@gmail.com. Ou ninguém disse podcast no Instagram.
E
voltamos
isso,
dia 9
voltamos
de Abril.
Em breve. Se quiserem mandar-nos também ideias de temas ou sugestões que queiram ver conversados por nós, queiram ouvir a nossa perspectiva, sim, se acharem que tem algum valor, mandem também para esses contactos.
Se quiserem mandar sugestões de nome para o bebê, também estamos abertos.
Isso vai ser o tema de um episódio, porque é um tema.
É um tema, sim.
Não o nome.
Não o nome.
O tema do nome.
Ah, pensava que ias dizer...
A conversa sobre o nome.
Sim. E o facto do nome Facebookson existir.
Facebookson.
Sim.
É uma opção.
Vamos terminar a primeira temporada.
Vamos terminar a primeira temporada. Obrigada por estarem desse lado.
E voltamos daqui a 2 semanas.
Em breve.
Beijinhos.
Beijinhos.
Bye.